A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em O Poema Ensina a Cair. .pt. António Manuel Pires Cabral nasceu em Chacim, Macedo de Cavaleiros, em 1941. Foi lá que fez a instrução primária para depois frequentar em Coimbra o curso complementar dos liceus e, de seguida, a Faculdade de Letras, onde se licenciou em Filologia Germânica. Foi professor em Macedo de Cavaleiros, Bragança, Porto, Torre de Moncorvo, mas viria a mudar-se para Vila Real depois da Revolução de 1974 e foi essa a cidade onde ficou até hoje e onde estamos agora. Fala de Vila Real de Trás-os-Montes como a terra a quem deve tudo e também, talvez, a poesia que vem escrevendo desde que publicou o primeiro livro quando tinha 33 anos. Além do ensino, A.M. Pires Cabral, nome usado para assinar os livros, trabalhou no Pelour da Cultura de Vila Real e no Grêmio Literário da mesma cidade, que aliás, hoje tem o seu nome. A par destas atividades, escreveu e publicou muitos livros de poesia, romance, conto e teatro e foi responsável por um dicionário de regionalismos de Trás-os-Montes e Alto Douro, um projeto que leva muitos anos de trabalho e que o enche de orgulho. Além dos muitos prémios literários, do seu percurso destaca-se também a organização das Jornadas Camilianas. Disse-me, numa ocasião em que conversámos há uns anos, numa outra entrevista, que a poesia serve para apaziguar sem anestesiar. E se calhar, António, começamos já por aí a conversa, antes de passarmos às suas escolhas. Apaziguar sem anestesiar, então.
Exatamente. Já não me lembro de ter dito isso, mas certamente se esta é porque o disse. Sem anestesiar quer dizer que deve deixar-nos lúcidos, não tem que nos retirar a lucidez. De facto, serve para a gente, através da poesia, exprime-se, diz aquilo que quer dizer, exprime os seus sentimentos, mas deve manter sempre uma certa independência em relação a tudo isso e, portanto, não...
E diz que apaziguar sem anestesiar. No seu caso, tem um efeito apaziguador?
Muitas vezes tem. Outras vezes é o contrário. Também acontece ser, às vezes, a mutina, em vez de apaziguar a mutina. Bom, isso é conforme os momentos. Não se pode dizer que seja uma coisa que acontece sempre. Há casos, há momentos de poesia e há outros momentos de poesia em que a gente reage de outra maneira. Portanto, a poesia é um pouco tudo isso, apaziguamento, mas também a motivação. Mas sem anestesiar, isto para mim é que é importante.
Ou seja, portanto, não perder a lucidez, é isso?
Exatamente, deve-nos deixar lúcidos para poder realmente fazer a poesia que deve ser feita.
O que é isso, a poesia que deve ser feita?
Aquela que faz falta, naturalmente.
E qual é a poesia que faz falta?
Aquela que realmente, de alguma forma, contribua para dignificar sempre cada vez mais o homem.
E o António considera que continua a ser feita essa poesia?
Continua a ser feita por muita gente. E há outra gente que diz que a faz, mas que não a faz, ou porque não é capaz de a fazer. Mas, de facto, continua a ser feita. A poesia continua, digamos, em maré alta. Nós sabemos quantos livros de poesia se publicam por ano em Portugal. Significa que a poesia está em maré alta, que tem leitores. Hoje em dia tem leitores. Antigamente, talvez, aqui há meia dúzia de anos, ou há 10, 20 anos, talvez não tivesse tantos leitores como tem agora, mas hoje em dia eu noto que há leitores de poesia. E, portanto, a poesia vai estar seguindo o seu caminho. E o seu caminho é um pouco levar-nos a isso, a mutinar-nos, a apaziguar-nos, se for caso de estarmos em guerra, mas realmente sem realmente nos anestesiar, sem nos castrar, digamos assim.
O António deu uma entrevista recentemente a um jornal onde falava também da poesia que está a ser feita hoje. E sem querer citar essas palavras, eu queria perguntar-lhe como é que, em sua opinião, nós conseguimos distinguir o que é poesia e o que é um bom poema do que não é. Como é que se faz essa distinção?
Isso é uma coisa intrínseca, digamos, que não há propriamente regras para isso. Naturalmente não há nenhuma regra. Agora, a gente olha para um poema e lê, sente-se tocado por esse poema, poema bom. A gente lê o poema, fica-lhe indiferente. O poema é mau. Ou não presta, ou não valia a pena ter sido escrito. É só isso.
Portanto, tem de tocar a poesia, é isso?
Exato.
Tem
exato.
De tocar. E é uma boa deixa para passarmos às suas escolhas, porque imagino, António, que o que trouxe para aqui, os 10 poemas da sua vida, são poemas que o tocam, continuam
exatamente.
A tocar,
exato.
Certo?
Por várias razões.
É isso mesmo que vamos, de que vamos falar agora. Então, o António começa com um poema muito bonito, muito antigo e que é também estudado na escola, e que eu creio que seja muito conhecido, quanto mais não seja pelas pessoas, mesmo pelos não leitores de poesia, porque nós passamos os olhos por este poema na escola. João Ruiz de Castelo Branco, quer ler, António? Pode ser?
Bom, naturalmente que sim.
Então, vamos lá.
Se bem que eu sou um mau leitor de poesia, mas de qualquer maneira vamos ver isso.
Vamos dividindo aqui as leituras.
Tá bem.
Então, começa o António.
Pronto. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhums por ninguém.
É muito bonito, que nunca é tão tristes bonito, vistes outros nenhums. Por que trouxeste, António?
Por isso mesmo, porque é um poema de uma musicalidade extraordinária, uma sonoridade cativante, baseada realmente nas repetições, estão isto, estão aquilo, etc, etc. E porque, de alguma forma, é um poema emblema da poesia medieval, da poesia das cantigas de amor medievais. Ele foi retirado do Cancioneiro de Rezende, como sabe. O Cancioneiro foi uma publicação do século XVI, 1516, salvo erro, que de alguma forma salvou do ouvido imensas poesias que de outra maneira não teriam chegado até nós. Algumas, enfim, têm pouco valor, mas outras são realmente muito bonitas, muito, muito musicais, muito sonoras, e é isso realmente que neste caso me levou a trazer este poema até nós. Porque justamente eu acredito que na poesia também é, não é de la musique tout avant tout chose, mas também é um pouquinho de música na poesia. Tem que ter um bocadinho de música, sonoridade.
Uma musicalidade interna do poema,
exato,
não é?
Exatamente.
Não,
mesmo externa
também?
Exatamente. Tem que ter uma certa...
Ou seja, as palavras.
Deve ter uma certa musicalidade para realmente nos tocar. Porque... Se é uma poesia despida, digamos assim, de elementos formais que nos agrada ouvir, pronto, deixa de ser uma poesia que não é poesia para nós.
Lembra-se, mas esta de quando, é de facto. Lembra-se de quando teve contacto com este poema? No seu caso, foi na escola?
Foi no 7º ano dos liceus, já. Não, no, na escola primária.
Não, na primária. 7º ano dos liceus é o atual 12º, é isso?
Exatamente. Uhum. Na disciplina de... Literatura portuguesa, de português, aliás.
De português.
E com o saudoso professor, como é que ele se chamava? Costa Marques, que tive em Coimbra, no Liceu de Coimbra, no Liceu de Dom João III.
Era um bom professor, é isso? Para se lembrar do nome dele, António?
Era Marques, Costa Marques, exatamente.
Mas era um bom professor?
Não foi das pessoas que mais me marcou. Mas, de qualquer maneira, não posso dizer que não fosse um bom professor.
Qual foi o professor que mais o marcou, recorda-se?
Recordo, talvez, do ponto de vista de marcar em matéria de poesia e de literatura, etc., foi, sem qualquer espécie de dúvida, o Dr. Paulo Quintela, o professor Paulo Quintela, ah, que aliás traduz um dos poemas que eu traz, também escolhi aqui, sim. Assim. Esse, bom, não só por ele ser também transmontano, era daqui de Bragança, não é? Daqui,
Trás-os-Montes,
mas porque realmente era um homem que conseguia transmitir-nos o cerne da poesia.
Como é que ele fazia isso, António?
Eu não sei, isso é, fazia, isso fazia.
não sabe explicar.
Eu não, é
explicar. E o António, depois, quando deu aulas, como é que fazia esse exercício do ensino tentando cativar os seus alunos? Há uma maneira, não? Como é que era?
Não, quer dizer, é tentar levá-los, convencê-los, quando nós estamos a ler e que estamos a gostar, de que de facto que é bom gostar desse poema. Perceberem que em nós há o gozo do poema, há o prazer que o poema nos dá. E então eles tentam imitar-nos e tentam também recolher ao ler o poema aquilo que viram fazer ao professor. O professor dizer o poema de maneira tal que os leva a convencer que realmente é uma coisa boa, que o poema é uma coisa boa. Mas, atenção, aliás, eu nunca ensinei, atenção, literatura.
Literatura, sim, sim, sou, sim.
Embora tenha dado aulas de português, mas literatura provavelmente nunca ensinei. Mas não há, a meu ver, não há de facto receitas para... A poesia é uma coisa absolutamente estranha e relapsa as receitas. Não há receitas para a poesia, para receitas de nenhuma espécie, nem para o ensino da poesia. A poesia existe, ninguém a nega. A poesia dá-nos prazer, dá-nos gosto, se for boa, naturalmente, ninguém o nega também. Mas se a gente quer avançar um pouquinho mais, explicar o que é a poesia, sondar o que é a poesia, não se consegue, eu não consigo chegar lá.
Não consegue explicar o que é.
O que é a poesia, não?
Mas, no entanto, o António falava aí de uma, pelo menos uma condição para se tentar explicar ou chegar a alguém, chegar a outras pessoas sobre o que é a poesia, que é gostar.
Sim.
Não é? Ou seja, que quem está a querer passar a mensagem ao outro deva gostar do que
Exatamente.
Está a ensinar.
E tem de demonstrar que está a gostar.
E demonstrar que está a gostar.
Exatamente.
Porque isso eventualmente aproxima, não é?
Eu acho que sim, exatamente. Depois a pessoa tenta imitar. Aí depois há uma imitação. O aluno olha para o professor, vê que o professor está quase em transe e quer também entrar nesse mundo. E às vezes entra. Mas atenção, também depende da própria pessoa. Há pessoas que são absolutamente relapsas e absolutamente insensíveis à poesia. Portanto, não vale a pena com essas pessoas perder tempo, digamos assim.
Agora, com aqueles que o António pensa das pessoas que são insensíveis à poesia?
Tem todo o direito de existir e todo o direito de não gostar de poesia.
Mas compreende que as pessoas não sejam sensíveis à poesia?
Compreendo que possam existir. Agora, lamento-as, porque de facto perdem, não sabem o que perdem, como se costuma dizer.
E o que é que perdem, António?
Perdem o gozo da poesia, que é uma coisa extraordinária, não é? Entendo que não há receitas genéricas que sirvam para toda a gente. Há pessoas a quem deve ser dada a poesia a saborear, há pessoas a quem não vale a pena dar a poesia a saborear, porque nunca entrarão nela. Portanto, a poesia, de facto, não...
Nunca entrarão nela.
Exatamente.
É curioso o António dizer isso, não é? Quer dizer que para gostarmos de poesia...
Temos de entrar nela,
de entrar nela. E esse movimento de entrar na poesia, se para uns, então, pode ser natural e mais fácil, para outros pode não ser natural, é isso?
Exatamente.
Pode revelar-se uma complicação, uma coisa mais inacessível.
Ser uma coisa... Tudo aquilo que é obrigatório é sempre desagradável, não é? Portanto, tem que ser uma coisa a que a pessoa adira por ter lá dentro de si algo que o empurra para apreciar a poesia. Se não tiver, não vale
a pena. E o que é que o ser humano pode ter dentro de si que o empurra para apreciar a poesia? O que é que pode ser isso?
Uma configuração qualquer de pensamento, de uma psicologia própria.
Terá também a ver com a sensibilidade? Uma sensibilidade?
A sensibilidade também, mas a sensibilidade pode ser para isto ou para aquilo ou para aquilo outro, naturalmente. Para a poesia também é preciso ter sensibilidade. É tudo isso. A poesia, quando me perguntam o que é a poesia e tentar falar acerca de poesia...
Já é mais complicado.
É complicado. Eu digo sempre, eu prefiro lê-la, saboreá-la, do que explicá-la. Porque explicar nunca explicarei, nem penso que tenha explicação, é um dos tais fenómenos absolutamente enfim, que são, estão fora de toda a lógica, digamos assim, e portanto não vale a pena tentar explicar o que é a poesia.
Mas podemos tentar explicar porque é que gostamos. Olha, por exemplo, porque é que gostamos de um poema mais do que de outro. E isso agora podemos falar do Gil Vicente, que é a próxima escolha do António, do Alto da História de Deus. E escolheu aqui uma parte que eu vou ler. É difícil ler, mas eu vou ler, está bem? António,
força.
Ó chegado de mim, que esta é outra demanda. Ó Deus meu, e por que me persegues? Contra mim perfias, sabendo que nada são os meus dias. Minha alma se enoja já de minha vida, e como a seta é a minha partida, Senhor, meu Senhor, por que te desvias da tua guarida? Responde-me, quantas maldades te fiz? Ou quantas traições obrei contra ti? Porque assim escondes a face de mim, como o meu contrário, sendo meu juiz? Contra a folha prove que ligeiramente o vento revolve, mostras as forças que tu tens contigo? Porque te fizeste contrair comigo, que a tua bondade me escusa e absolve de ser teu inimigo? Senhor, homem de mulher nascido, muito breve tempo vive miserando, e como flor se vai acabando, e como a sombra será consumido. Pois porque, Senhor, estimas tu coisa de baixo valor para trazê-la a juízo contigo? E quem me darás que seja comigo em um inferno por meu guardador e por meu abrigo? Que a minha pele, as carnes gastadas, logo a meu osso se achegará, e também só lamento que ficará os beiços acerca de minhas queixadas. Ó meus amigos, ao menos vós outros, amigos antigos, amerciai-vos de mim que me vou, porque a mão do Senhor me tocou, e vós perseguis-me como inimigos, assim como estou. Então, António, por que escolheu?
É extraordinário este poema, realmente, por muitas razões. Conheço a história de Jó, naturalmente. Jó era um rico homem lá das Bíblias, que a certa altura começou a ser perseguido pela desgraça. Começou por perder a família, por perder os bens todos, e aguentou tudo isso com muita paciência, com muita, enfim, com conformação. Mas a certa altura depois há uma nova provação que cai sobre ele, que motiva esta alteração. É quando ele aparece coberto de chagas de lepra. E então, realmente, a partir daí, ele, de alguma forma, abandona a posse de conformidade, conformação e de paciência, para assumir alguma espécie de revolta. E é essa espécie de revolta, uma revolta, apesar de uma revolta, enfim, mansa, digamos assim, que realmente me toca muito aqui. Sobretudo, o momento, neste poema, o momento que eu gosto mais, é aquele em que ele se refere ao efeito da passagem do tempo sobre o corpo, sobre o corpo. Quando ele diz assim, que a minha pele, as carnes gastadas, quando as carnes se desgastarem, a minha pele, logo a meu osso se achegará. Acho isto uma extraordinária beleza.
Mas, é forte também, não é?
Mas se os alunos, voltando à conversa de há bocado, se os alunos ouvissem ler desta maneira e dar esta intuação, eram capazes de aderir também, mas para aderir tinham que ter lá o bichinho lá dentro. Portanto, é um pouco isso. É uma intimação a Deus, e isso para mim também é importante, porque eu também estou farto de intimar Deus, que faça isto e que faça aquilo e que faça aquilo outro. Porque eu mantenho um diálogo, aliás, um desses livros.
É verdade, eu ia dizer isso. De resto, também dialoga muito, com Deus nos seus poemas. Vem dialogando.
Muito, muito, muito.
Porquê?
Principalmente no último.
Principalmente no último.
Justamente porque, quando a gente vai envelhecendo, chegando, enfim, aproximando-se do fim, há esse tipo de questões que se põem com mais acuidade. Quem é Deus? Ele está lá à minha espera? Existirá de facto? Não existirá? Porque é que ele às vezes faz aquilo que eu lhe peço e outras vezes não faz aquilo que eu lhe peço? E, portanto, digamos que ando num contencioso com Deus, num conflito. com Deus. E por isso, às vezes, digamos, sou um bocadinho mal criado para com Deus. Mas também penso que Deus, se tem aquelas qualidades todas que lhe são atribuídas, que compreenderá isso e que me levará esse tipo de atuação. Portanto, não me levará nada a mal. É um pouco sentir aquilo que dizemos em linguagem corrente, sentir as costas quentes. A própria natureza de Deus, que é misericordioso acima de tudo, enfim, são as minhas costas quentes, posso dizer o que quiser, porque Ele é misericordioso e não me vai levar a mal. É isso um pouco. Mas, por outro lado, eu às vezes ponho em dúvida a existência de Deus, naturalmente. Não é uma coisa que se me... A existência de Deus não é uma coisa que seja uma evidência para mim. Às vezes eu sou perfeitamente, acho que eles chamam isso agnóstico, uma pessoa que não, acaba por não saber decidir se Deus existe ou se não existe. Uma pessoa que entende que não tem instrumentos para apurar. E creio-me, essa verdade também é difícil de alcançar. É uma questão de fé. Há fé, acredita. Não há fé, não acredita. Mas eu não tenho fé porque quero, ou não deixo de ter fé porque quero. Foi porque nasci assim. Então, Deus tem de compreender isso também, naturalmente.
Mas quando o António diz Deus tem de compreender, quer dizer que gostaria que ele compreendesse.
Gostaria que ele compreendesse, naturalmente. E tenho a esperança que compreenda, no caso de ele existir. Atenção, isto é que é a complicação toda é esta, é que eu não sei se ele existe. Às vezes estou-lhe a atribuir coisas e não sei, de facto, eu nunca ouvi. Ele nunca falou comigo, eu peço que ele fala. A partir do princípio que existe nos meus poemas, ele insiste, fala comigo, diz-me, e nunca me disse uma palavra
assim. Mas porquê que gostava que ele falasse consigo?
De alguma forma, porque era uma prova de que existia e que, portanto, eu poderia confiar nele.
E porquê que queria confiar que Deus existe? Porquê que queria ter a certeza?
Porque gostaria de, passada a barreira da morte, continuar a viver de alguma maneira.
E se tivesse essa certeza...
Era mais fácil, de facto.
Acreditar na vida depois da morte. Assim já tem mais dificuldade, é isso, António? Em acreditar na vida depois da morte.
É muito complicado.
Vamos falar ainda um bocadinho do Gil Vicente antes de passarmos à próxima escolha. O António conheceu o Gil Vicente na escola também, ou como é que foi? Recorda-se?
O Gil Vicente, não mesmo, também.
Também na escola.
Quando aparecia um textozinho na escola, mas foi realmente no liceu, já na cadeira de literatura portuguesa, ou de português, que tive também contacto assim mais profundo, um pouco mais profundo, com o Gil Vicente.
O António, quando estudou Gil Vicente, Camões, João Ruiz de Castelo Branco, de que já falámos aqui, na escola gostava dessas leituras? Era bom aluno nas disciplinas de português e ligadas às letras?
Razoável, não era um aluno brilhante, nunca fui brilhante, mas era um aluno que era capaz de compreender as coisas e gostava, de facto, da cadeira de literatura portuguesa. Gostava de conhecer a obra dos poetas, lê-los, ouvi-los comentar para o professor e, de facto, ficar com uma ideia depois, enfim, do que era a poesia e do que a poesia podia fazer da minha vida.
E o que a poesia podia fazer da sua vida?
Melhorá-la.
Nessa altura?
Melhorá-la.
Em que sentido, António?
Transformar-me numa pessoa melhor a mim própria.
Creio que sim, que isso já acontecia na adolescência?
Eu acho que sim.
Tinha essa ideia de que o tornava melhor. E nessa altura começou também a arriscar os primeiros poemas, que é uma coisa que muitos adolescentes fazem, ou não? Ou foi mais tarde?
Não, foi na adolescência, em plena adolescência. Ainda me lembro até, se quiser, ainda sou capaz de me lembrar do primeiro poemazinho que escrevi, que era justamente aluno do liceu em Coimbra. Deixa cá ver se eu me lembro. Quando em triste, sentimental romagem me deixo não vale a pena. Penetrar da tua aragem, como traz um perfume inebriante, algo há dentro de mim que Deus chora, algo há dentro de mim que a Deus implora, Senhor, deixai-me ser sempre estudante.
Senhor, deixai-me ser sempre estudante. É uma imagem bonita.
E repare, é um poema muito musical também.
Pois é.
Quando entrei, sentimental romagem, me deixe beber. Ou penetrar e beber da sua aragem, que me traz um perfume inebriante, algo há dentro de mim que ri ou chora, algo há dentro de mim que a Deus implora, Senhor, Deixei-me.
Era crente, era mais crente nessa altura, António. Eu creio que era mais crente.
Estava mais próximo daquela da crença, digamos assim, uhum. de acreditar. Portanto, ainda não tinham trabalhado dentro de mim alguns micróbios que depois trabalharam, realmente, e que me, enfim, foram apurando o meu pensamento sobre religião. Uhum. Se bem que ainda hoje continuo, de facto, a pensar que, se calhar, o rótulo de agnóstico é aquele que me serve como mais, enfim, mais adequado para mim.
Portanto, começou a escrever os primeiros poemas então na adolescência e recorda-se desse primeiro.
Penso que é o primeiro poema que escrevi.
Que idade teria quando escreveu esse?
Tinha 17 anos.
17 anos. Sim. Pois, adolescência e início da jovem adulto.
Já sobre o jovem, não é?
Já era um jovem. Nunca mais parou.
E nunca mais para. Aliás, vamos lá ver, de quando em quando paro sempre, a gente para, mesmo agora, hoje em dia, não escrevo poemas todos os dias.
Claro, não há de ser um registro diário, não é?
De maneira nenhuma, não, isso era, então era uma espécie de um cativeiro, isso não quero, uhum. isso não quero. Agora, se também pode acontecer andar durante uma semana ou mais de uma semana, todos os dias a publicar, a escrever poesia, porque eu sou uma pessoa que escrevo a poesia, mas depois nunca fico satisfeito com ela à primeira, portanto tenho depois que lhe dar muitas voltas.
Muda
e às
poema.
Vezes ando no computador com um poema, às voltas com esse poema, digamos dias, às vezes são dias que ando, às vezes okay. próximo vírgula, se calhar. Portanto, é isso um pouco que se passa comigo. Portanto, nessa altura, quando era adolescente, lá ia fazendo o meu poemazinho quando calhava. Quando
e fazia e guardava ou mostrava?
E guardava na gaveta, naturalmente.
Ah, não mostrava a ninguém na altura?
Não.
Nem
não.
aos professores?
Não tenho assim. Aos professores não, com certeza. Aos professores não. Os professores nessa altura eram um pouquinho mais... Estavam no seu trono, digamos assim. Uhum. Era muito difícil de chegar a eles, um pouco difícil de chegar a eles.
E aos pais? Mostrava aos pais?
Aos pais não, porque o meu pai era farmacêutico, não interessava nada por poesia, a minha mãe também não, portanto, não, por isso também não. Poderia eventualmente mostrar a algum colega com quem tivesse relações mais aproximadas, mas não me recordo que eu tivesse feito. Não,
e escreveu poemas de amor nessa altura, que também é comum assim para mandar ou a pensar em aquelas primeiras paixonetas quando...
Sim, naturalmente que sim. Digamos que a corda do amor é uma das que mais cedo vibram cá dentro de nós. E, portanto, escrevi certamente, não me recordo deles, mas escrevi certamente poemas de amor, e muitos, se calhar. Mas também não me parece que fosse, digamos, a minha linha de produção privilegiada de poesia. De modo
sim, não viria a ser, não é? Não viria a ser.
Que não viria a ser. Depois, as primeiras coisas que publiquei, e realmente é um alvoroço muito grande, ver publicado num jornalzinho, é um alvoroço extraordinário, foi na Via Latina. A Via Latina, já como estudante universitário, a Via Latina é o órgão da Academia de Coimbra. E realmente tinha lá uma paginazinha em que publicavam poemas, ou textos dos
alunos.
E eu pus lá dois ou três poemas. E realmente depois as pessoas, os colegas, iam dizendo: ah, é engraçado, é piada esse poema. E foram-me convencendo de que se calhar valia a pena continuar a escrever poesia. E continuei. E pronto, e depois cheguei ao ponto a que cheguei. Sou um poeta, digamos. Um poeta.
Gosta de dizer assim, sou um poeta. Gosta de dizer.
Gosta,
António?
É, gosta
de dizer.
Naturalmente de dizer que sou poema.
Publicou aos 33 anos o primeiro livro, mas já tinha muita coisa na gaveta, não era?
Muita coisa na gaveta. Realmente, portanto, o destino daquilo que se escrevia nessa altura era... Havia dois destinos possíveis. Um era para a gaveta, onde ficava a amadurecer, a marinar, porque podia ser que o tempo às vezes o melhorasse ainda um pouco. Ou então, quando a gente olhava para aquilo, logo à primeira, isto peça para lá, e caixa o lixo. Eram os dois destinos possíveis para a poesia.
Deitou muitos poemas para o lixo, não é?
Ai, com certeza absoluta,
claro.
Não lembro quantos, mas com
mas
certeza
muito,
absoluta
claro.
que deixei muito poema para o lixo. Sim. E se calhar não deitei tantos quantos devia ter deitado, mas isso agora também é outra conversa. De modo que foi assim que um poeta se faz, digamos assim, é por tentativa e erro também, a gente vai fazendo. E por ouvir as opiniões das pessoas. Esse meu primeiro livro, aos 33 anos, chamava-se Algo do Nordeste, e realmente foi buscar poemas que já estavam lá na gaveta
há mais tempo.
Há muito tempo.
E porquê é que decide publicar aos 33 e não mais cedo?
Ora bem, eu se calhar gosto por publicar mais cedo teria tido, mas se calhar não tinha condições também, digamos, a gente para publicar não basta querer publicar. É preciso, em primeiro lugar, que haja alguém que nos queira publicar. Portanto, se não houver um editor, nada feito. Ou então a própria pessoa ser o seu editor, que foi o que aconteceu nesse caso. É uma poesia de autor, é uma edição de autor.
E que foi logo bem recebida, porque houve Exatamente. Pessoas, digamos, importantes no meio literário e poético português que pediram para ler o livro.
Exatamente,
certo?
E são eles os responsáveis por ele depois ter continuado sempre a poesia.
Estamos a falar de quem, por exemplo?
Exatamente, eu tenho que dizer aqui, porque de facto tenho uma gratidão muito grande para os dois, são duas pessoas em especial, que é o Joaquim Manuel Magalhães, que é daqui de Régua, é transmutado também, mas vive por Lisboa e não quer saber disto para nada, naturalmente. E era um tal Luís Miranda Rocha, que já não sei onde é que anda, mas que era de facto um ótimo crítico literário também, uhum. E qualquer um dos dois, enfim, saudaram de maneira tão entusiástica o meu livrinho, que eu disse, pronto, eu tenho que seguir por este caminho, e segui.
O António disse, bom, se calhar vou continuar então a escrever e a publicar, não é? Agora já acredito mais que sou poeta.
Exatamente.
Uma outra pessoa que, não sendo crítica, era um poeta já reconhecido na altura e pediu para ler o seu livro, ou lhe pediu, já não sei se pediu assim, mas pediu a alguém, o seu primeiro livro foi o Eugénio de Andrade, certo?
O Eugénio de Andrade também, exatamente, ele ouviu falar de mim, nomeadamente já não do primeiro livro, que se chamava Alguns Nordestes, mas de um segundo livro, publicado bastantes anos depois, já nos anos 70 dos anos, 80. 80 ou 70, isso agora falha um bocadinho, que se chamava Sol Arável. E a Sol Arável, de facto, foi um livro que, de alguma forma, mexeu também com alguns críticos. E um deles foi o Eugénio de Andrade, que não era crítico, mas poeta, mas que gostava de estar em dia com aquilo que se fazia, e um dia realmente escreveu a uma livraria do Porto para que lhe mandassem um livro.
Esse segundo, então?
Esse segundo livro.
Pensei que tinha sido o primeiro.
Não, penso que foi o segundo. Mas não o juro, penso que foi o segundo. E então depois ele também me escreveu uma cartazinha qualquer a dizer que, uma carta não, ele era um bocado seco. Era afetuoso, mas de poucas palavras. Era seco no sentido de poucas palavras. E deu-me também a entender que eu tinha apreciado a minha poesia e que valia a pena que eu escrevesse. E pronto, e foi por isso. Depois as coisas encadeiam-se naturalmente.
Foram-se juntando assim várias peças do puzzle, não é? Primeiro Joaquim Manuel Magalhães, passaram uns anos o Eugénio, o António, assim. Se calhar vou continuar a escrever, não é?
Exatamente. E foi o que aconteceu.
Vamos passar à sua próxima escolha, António, que creio que é, deixe-me ver, Shakespeare. Muito bem.
Eu tinha que escolher também, digamos, um autor estrangeiro.
Claro.
São dois,
claro.
Há aqui dois. Mas um deles tinha que ser um autor que estivesse, de alguma forma, ligado à minha formação académica. Uhum. Portanto, eu sou de germânicas, estudei literatura inglesa, e da literatura inglesa, naturalmente, com Paulo Quintela, dar o Shakespeare. Eu aprendi a gostar realmente de Shakespeare e a considerar que Shakespeare é possivelmente o maior poeta de todos os tempos. Às vezes fala-se também nos poetas, nos antigos, no Horácio, etc. Mas, bom, eu não o conheço suficientemente, mas conheço bastante bem Shakespeare para dizer que é um poeta extraordinário. Dramaturgo, mas também um poeta extraordinário. Um poeta que, melhor do que ninguém, realmente compreende a alma humana. E, de facto, lê-lo é uma coisa extraordinária. E este textozinho que aqui pus, que não é poesia, mas, de alguma forma, a poesia não tem que ser sempre com aqueles versinhos. Então, não tem, pode ser uma coisa intrínseca e pode acontecer muito, e acontece com muita frequência, que a gente, ao ler um texto de prosa, que encontra nele poesia.
Claro que
às
sim.
vezes mais poesia do que em poemas, claro, em alguns poemas.
E o António escolheu do Hamlet, o ato 5, cena 1. Quer ler um bocadinho, António, por favor?
Quero ler a cena, porque é realmente extraordinária, e não consigo lê-la habitualmente sem que um brilhozinho nos olhos apareça. Não se traz se isso acontecer.
Claro que não.
Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow infinite jest. Of most excellent fancy, he hath borne me on his back a thousand years, a thousand times, and now our board isn't in my imagination, it is. My gorge rises at it. Here hang the lips that I have kissed, I do not know how often. Where be your jibes now, your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar? Not one now, to mock your own grinning, quiet chapfallen? Now, get you to my lady's chamber, and tell her, let her paint an inch thick to this favour. She must come. Make her laugh at that. Portanto, sabe como é que se passa a cena? O Horácio e o Hamlet, o príncipe Hamlet e o Horácio, andam a passear no cemitério onde está a ser aberta a cova para Ofélia. E um dos coveiros mostra-lhes um crânio que pertenceu a Iorick, que era o bobo do rei, do pai de Hamlet.
De Hamlet.
E então ele fica realmente extraordinariamente comovido com isso. Olha para o crânio e faz estas considerações sobre a brevidade da existência, sobre a decadência, sobre a corrupção da carne, sobre, enfim, tudo aquilo que nos incomoda ao pensar na morte. E, sobretudo, que Shakespeare, para além de realmente manejar ou manusear ou manipular os sentimentos de quem o lê, é também um ótimo, um grande mestre de língua inglesa, digamos assim. Repare na quantidade de palavras que ele usa aqui para de alguma forma, caracterizar um bobo. Ele fala em infinite jest, portanto, graça infinita. Fala em most excellent fancy, numa imaginação excelente. Fala em jibes, sarcasmos. Fala em gambles, cambalhotas. Fala em songs, canções. Fala em flashes of merriment, portanto, surtos de alegria, de diversão. Fala no verbo mock, portanto, troça, fazer troça. E depois fala também, digamos, de alguma forma, põe em contraste com tudo isso a situação atual do Yorick, que está chapfallen, desanimado. Estás tão desanimado agora? Perguntei-lhe ao crânio.
Exato.
Não tens agora sequer uma dessas troças para, com que faças troça da tua própria, do teu riso, o riso da caveira? Estás assim tão desanimado? Isto é extraordinário. E depois ainda, a parte final, que também me diz extraordinariamente, que também me toca extraordinariamente, quando ele diz, olha, vai ter com a minha senhora, e diz-lhe que ela pode pintar-se até com uma polegada de tinta na cara. But to this favor she must come. Mas a este estado ela tem que chegar. Portanto, a morte a nivelar tudo, inclusive também a anular todos os sentimentos, inclusive o amor. É muito bonito este texto.
E triste também, não é, António? De certa maneira triste
é
também,
triste,
não é?
Muito triste.
Muito, muito triste.
Portanto, é isso. Não é poesia, mas eu resolvi trazê-lo aqui porque, de alguma forma, tem poesia lá dentro.
E porquê que escolheu este excerto especificamente? Porque, como o António dizia, tem aqui esta questão de ser a morte a pautar.
Exatamente, podia ter trazido outros até mais filosóficos, to be or not to be, isso para falar só do Hamlet, to be or not to be, that's his question, where there's no in the mind of man,
sabe
de
cor umas partes, não é? Sabia,
na altura. Mas de facto, esta parte, por algum motivo, me deixa tocaçar, porque é que é tocado, mas sabe, é que é tocado, agora porquê e porque não e de que forma, não sabemos, mas este texto toca-me tanto ou mais de qualquer um dos outros que tenho aqui assim escolhidos. Pronto, é por isso que eu trouxe.
E ainda bem que eu trouxe, ainda bem que eu trouxe, António. Agora, vou-lhe pedir também ao António para ler.
Qual?
Este, San Juan de la Cruz.
Ah, San Juan de la Cruz.
Vamos lá, porque é um bocadinho.
É espanhol.
É em espanhol. É quer ler?
Castelhano, quero ler.
Castelhano, vamos lá.
Ele não está completo.
Aliás, sim, eu vi que o António pôs um excerto. Aliás, António, quando conversámos há uns anos Para o Expresso, quando o entrevistei, uma das perguntas que eu fazia a todos os poetas era se não fosse poeta português, que nacionalidade escolhia? E o António respondeu: galego, claro. Naturalmente galego. É assim?
Se eu respondi, é porque era na altura.
É porque era na altura, continua a ser.
Hoje em dia, talvez sim, porque eu tenho realmente uma grande admiração e um grande amor pela Galiza. Uhum. A Galiza é aqui por cima de nós, fica logo por cima. E os galegos são iguais a nós. Uhum. São portugueses. E têm por nós também um grande amor, uma grande consideração. E, portanto, eu, de facto, nessa altura, foi certamente, não sei quando foi que disse isso.
2019,
foi,
creio eu.
Por isso. Mas foi numa altura, certamente, em que Vila Real estava muito, muito envolvida numa geminação de uma cidade galega, que era Ourense. Pronto. Realmente, se calhar hoje ainda diria a mesma coisa. Mas tinha que pensar.
Teria que pensar. Vamos escutar agora então esta leitura do Noche Escura.
Exatamente. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, salí, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sossegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sossegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino lo que en el corazón perdía. A cuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en sitio donde nadie aparecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada.
Amada en el amado transformada. Transforma-se o amador na coisa amada, não é? Uma pessoa que depois faz aquilo.
Transforma-se o amador
na coisa amada.
Se bem que a ideia é diferente.
Sim.
Repare, de facto. É também um poema com um ritmo muito, muito marcado, muito, com muitas repetições, que de facto o torna muito fácil de entrar cá dentro de nós. Começámos dois grandes nomes da literatura mística espanhola, São João João da Cruz, que aliás é considerado o patrono dos poetas espanhóis,
uhum,
é o patrono,
uhum,
dos poetas espanhóis, uhum, e Santa Teresa d'Ávila, que também tem poemas lindíssimos, místicos.
Mas porquê que escolheu este especificamente, António?
Porque, enfim, me agradou.
Porque gosta dele, não é?
Li porque, vários,
sim.
Mas agradou-me especialmente. Sobretudo este do estando já em casa sossegada. É alguém que sai de casa a ocultas numa noite obscura, uma noite obscura.
Sim.
E que vai, para onde é que vai? Vai ter com Deus. Portanto, repare, isto é um pouco uma alegoria, de facto, da alma que se desprende deste mundo e vai ter com Deus, com o Deus ao qual aspira, a cuja presença quer estar, aspira. Isto é uma alegoria, ao fim e ao cabo. Este gosto pela alegoria, até a pessoa que vem, isto foi a refletir depois um pouquinho sobre isto ontem à noite, isto é capaz de vir da própria, no místico, certamente é o que acontece, é capaz de vir influenciado pelas parábolas de Cristo. Cristo fala por parábolas.
Verdade.
Normalmente fala por parábolas. Uhum. E aqui também, de alguma forma, isto é uma parábola. Portanto, uma alegoria, uma parábola, uma metáfora. E é isso que me agrada muito também neste poema. Portanto,
mais uma vez temos aqui uma presença dessa entidade, não é, António? Desta busca, ou desta pergunta, desta dúvida em relação a Deus e à sua existência ou não.
Exatamente. Repare, se eu tenho essas dúvidas a respeito de Deus, tem pelo menos o efeito de me procurar, de fazer com que eu procure aproximar-me dele, uhum, através de textos, etc.
Uhum.
E, portanto, é um pouco, digamos que é como se eu procurasse Deus naqueles que falaram sobre Deus. Não encontrei, ou que eu saiba, não encontrei também aqui, mas quando eu não encontrei, estou se calhar a dizer isso ao transe, estou a dizer isso forçadamente, porque se calhar encontrei, Mas há momentos em que penso que sim, há momentos em que penso que não. E essa indecisão e esse balançar entre as posições é que, de facto, de alguma forma me caracteriza. E eu não tenho que me queixar disso e tenho é que aguentar disso até ao
fim. Mas se calhar, António, quando faz essa busca por textos precisamente que falem de Deus, encontrando ou não encontrando, se calhar há uma aproximação. Há uma isso aproximação, é evidente,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Pelo menos aproxima-se, não é? Depois as respostas concretas é que
e
podem ou não.
E começa a pensar. Eu não chego a Deus, não consigo chegar, mas este chegou, São João da Cruz chegou, e disse-o em versos lindíssimos, porque é que eu não chego lá também? Não sei.
Percebemos que é uma pergunta que o inquieta.
É retórica.
Passamos para a sua quinta escolha, Rainer Maria Rilke. Também não é a primeira vez que falamos do Rilke, nessa entrevista que referi há pouco também falámos e foi uma conversa bem interessante. Eu vou ler, a tradução é do Paulo Quintela.
Exatamente.
Cá está, de quem o António falou há pouco. Senhor, é tempo. O verão foi muito longo. Lança a tua sombra sobre os relógios de sol e solta os ventos sobre as campinas. Manda que os últimos frutos se arredondem. Dá-lhes ainda 2 dias mais meridionais. Leva-os à perfeição e faz entrar a última doçura no vinho pesado. Quem agora não tem casa, já não vai construí-la. Quem agora está só, longo tempo o será. Fará vigílias e lerá, escreverá longas cartas e vagueará de cá para lá, nas alamedas, agitado, quando o vento arrasta as folhas.
Isto é muito bonito, mas devo dizer que Paulo Quintela, que era um grande tradutor de poesia alemã e um grande conhecedor, que já tem melhores traduções do que esta. E dá-me a ideia que esta tradução não está, talvez, à altura do original. Que, em alemão, de facto, é muito mais sonoro. E ver Senhor é tempo, é dizer Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß, leg dein Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Isto é muito bonito, extraordinariamente. E bonito, e digamos do ponto de vista poético, de oficina poética, muito, muito, muito bem feito também. Uhum. Pronto, é um dos mais belos poemas de Rilke. Eu li várias, naturalmente.
O Rilke é um dos seus poetas, não é,
António?
É um
dos meus poetas, mas digamos que deveria conhecer mais do que aquilo que conheço. Devia ler mais Rilke. E justamente há pouco tempo comprei uma antologia de Rilke que espero venha contribuir para o conhecer mais profundamente. Mas basta este poema às vezes basta um poema para enfim, a gente ficar cativada de um poeta. E este poema é lindíssimo, extraordinário. E às vezes é difícil de compreender. Como é que um homem do centro da Europa, ele nasceu em Praga, salvo
erro. Em Praga, sim.
Como é que um homem do centro da Europa, portanto, de climas frios, diz que o verão foi muito, muito longo? Pelo contrário, para ele o verão devia ser mais longo ainda. Ora, o que é que eu penso então a respeito disto? Dá-me ideia que ele está a dizer isto, der Sommer, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß, ao dizer isto, está realmente a dizê-lo ironicamente. Portanto, penso que é uma ironia. Ele quer dizer é o contrário. A ironia consiste nisso, é a gente dizer aquilo, o contrário daquilo que quer efetivamente
sim,
dizer.
Sim, este apelo, lança a tua exatamente sombra sobre os relógios de sol e solta os ventos.
É isso. Auf die Fluren lass die Winde los. É lindíssimo, sonoramente é uma maravilha. E depois também me agrada muito neste poema a última estrofe, a terceira estrofe.
Quem agora não tem casa já não vai.
Que justifica, digamos, é assim uma espécie de conformação com a situação de quem está no inverno, de quem está no outono. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Quem não tem casa, também já não constrói. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Quem está sozinho agora tem que ficar muito tempo sozinho. Wird wachen. Portanto, estará acordado, fará vigílias. Uhum. Lesa, lerá, Langebrieferes Schreiben escreverá longas cartas. Und wird in die Alleen in Aden e passeará pelas avenidas, pelas Alamedas. Wird die Blätter treiben, enquanto as folhas vão sendo levadas. Eu tenho no livro dos meus
não é um epígrafe?
Não é epígrafe, não é, digamos, é como se fossem as voltas, como se isto fosse um mote.
Ok, exato, o mote e depois as voltas, sim. Faz uma, destes que eu trouxe, não é, António? Eu trouxe três, mas estará em anteriores. Ele fala este poema, como o António dizia, deste inverno. E nós estamos aqui na sua terra, António, Vila Real, Trás-os-Montes, e os invernos aqui são, digamos,
rigorosos.
Mas o António gosta, não é?
Ai, naturalmente que sim. Se bem que, repare, também tem consequências a nível de saúde. Ainda esta semana estive toda a semana e andando com a garganta, como está a notar, certamente, com a garganta afetada. Tem as suas consequências, tem os seus custos, mas o inverno também é muito bonito. Mas eu gosto do inverno, gosto do verão, gosto de primavera, gosto do outono, gosto de tudo e gosto de gostar. Pronto.
E gosta de gostar do inverno, verão, primavera e outono, aqui de Trás-os-Montes também, não é?
Sim, mas...
Porque, digamos, se quisermos usar uma linguagem mais poética, o António tem cantado Trás-os-Montes na sua poesia, não é? É uma das suas marcas, digamos assim, é um dos seus temas de eleição. Aliás, gosta de dizer que é um terrunho, não é? Que é uma expressão... É um bom pretexto para passarmos à sua próxima escolha, que é... Um poema popular. Quer dizê-lo, António, por favor?
Quero, consigo. Aliás, é muito pequenino. Mas quero dizer antes disso que, de facto, às vezes no povo encontra-se pequenas joias de poesia. E uma delas, para mim, é esta. Embora este poemazinho, sendo popular, foge um pouco àquilo que é tradicional do popular, que é o amor.
Uhum.
Este não é uma quadra de amor, é uma quadra de contestação social, digamos assim, que é lindíssima. Já se está o sol a pôr para trás do cabecilho, bem quiser o nosso amo prendê-lo com um baracinho. Isto é extraordinário. É extraordinário. Eu depois tenho, se me permitir, eu quero ler, digamos, também uma espécie de desenvolvimento deste poema.
Claro que sim, mas é de quem? É seu?
É meu, sim, exatamente.
Ah, e depois fez um poema a partir deste...
Exatamente.
Vamos embora, António, vamos já ouvir, então.
Portanto, em cada uma, são de quatro quadras, okay. Em cada uma está um verso da quadra inicial.
Sim, senhora, é um diálogo, vamos lá.
Já se está o sol a pôr, já lá vem a escuridão, já há luzeiros do céu, só por dentro de nós, não. Faz-se noite, ainda o sol para trás do cabecinho, a noite, breve se vai, o sol tão devagarinho. Trabalhar de sol a sol, enquanto a alma apodrece. Bem quiser o nosso amo que a noite nunca viesse. Sua camisa de estopa, para o ano será de linho. Assim possa ir ao sol prendê-lo com um baracinho. Portanto, isso é a exploração do homem, não é?
Sim, sim.
É a queixa dos...
Ou seja,
dos
numa quadra simples, pequenina, este poema popular, no fundo o que está a dizer é o sol está a pôr-se, mas o que o nosso homem queria era atá-lo com um baracinho, que era para não se pôr tão depressa, para as pessoas continuarem a trabalhar.
Exatamente. Isto faz lembrar uma cena da Bíblia, não sei quem é que foi a personagem bíblica, que estava numa guerra, numa batalha, e que mandou parar o sol, pediu ao sol que parasse, porque queria acabar a guerra ainda a batalha naquele dia. É um pouco isso. Este nosso amo, o que lhe interessa é que, de facto, as pessoas trabalhem muito, façam o mais possível. E de facto, isto é um grito, digamos, da revolta dos obreiros que são.
O António conheceu este poema popular já conhece há muito tempo?
Eu vou dizer como é que eu conheci. conheci-o através de uma faixa de um disco de Zé Afonso.
Ah, ok.
Já se está o sol a pôr para trás do cabecinho. Enfim, por aí fora, não vale a pena.
Vale, estava a gostar de
ouvir. A minha garganta está própria para isso. De modo que o amo, se realmente conseguir prender o sol, então a camisa que agora é de estopa, para o ano será de linho. Subiu. Porque ganhou mais, porque trabalharam mais para ele, enfim.
Se ele conseguisse. O António, acontece muitas vezes, no seu caso, ser inspirado por um poema
muito.
De outra pessoa para escrever um poema?
Sim, sim. Acontece muitas vezes. Mas ia dizer justamente que tenho uma plaquetezinha, não vou chamar um livro, uma plaquetezinha. Eu não sei se tivesse ali um exemplar, até era capaz de lhe dar, mas penso que não tenho. Mas posso-lhe mandar depois.
Obrigada, António.
Em que faço glosas, digamos assim, uhum. De motes populares.
Ah,
que é o caso deste caso.
Interessante.
Outro poema lindíssimo também, que o quadro popular lindíssimo também, que é aquela do... Ora, deixa-me ver se eu me lembro. Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado. Tenho uma roda no peito de me encostar ao cajado.
Ah, tão bonito!
E também faço depois a glosa desses.
É muito bonito esse.
É muito bonito também. E é também um pouco, enfim, uma cantiga de desencanto da vida. Toda a vida fui pastor da vida. Tenho uma nódoa. Há quem dê uma cova no peito. Penso que nódoa, que é capaz de ser mais interessante. Cova ou nódoa, de me encostar ao cajado, que é a posição clássica.
Claro, é a posição clássica, sim, é muito bonito.
Agora, o que eu também queria dizer é que a poesia, as quadras populares, muitas delas perfeitíssimas, a grande maioria delas, de facto, tem como referente não o trabalho, não isto ou aquilo, mas sim o amor. E eu queria dizer outra quadra,
diga.
Também explorei depois, que acho belíssima. Eu fui o que disse ao sol que não tornasse a nascer. Se tenho a luz nos teus olhos, que vem o sol cá fazer?
É muito bonito. E o António também escreveu um poema a partir.
Também dizia.
E está publicado esse poema?
Tenho isso.
Muito bem, vamos avançar. Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Posso ler, António? Dobrado à Moda do Porto. Gosto muito deste poema.
Também.
Um dia, num restaurante, fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão, nem num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei. E foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim, particular ou público ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedi amor, porquê é que me trouxeram dobrada à moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-me frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio frio.
Aqui o Álvaro de Campos é melhor, realmente. Também esta é uma alegoria, penso que é uma alegoria a quê? A impossibilidade da realização dos ideais. Ele, de alguma forma, queria cumprir um ideal qualquer e então... Como não consegue, encontra uma maneira poética de dizer essa impossibilidade de realmente de realizar o ideal. Em vez de um ideal, é um prato de dobrada, que ele quer comer quente. Como deve ser, mas que não consegue, porque ainda por cima zangam-se com ele lá, o missionário da cozinha, é que é curiosíssimo. E depois diz que impacientaram-se com ele e ele veio para a rua, passear para toda a rua. E diz assim, quem sabe o que isto quer dizer?
Eu não sei.
E foi comigo. Mas aqui temos o poeta fingidor do Fernando Pessoa. Ele sabe perfeitamente o que quer dizer. Quer dizer que não conseguiu enfim, o seu ideal, concretizar o seu ideal. É um poema também muito, muito
É o seu heterónimo favorito do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos?
Talvez não seja, mas eles são tantos, de facto, o Álvaro de Campos e os outros, o Caieiro, etc. São tantos poemas e tenho uma obra completa, não é? Mas não li a obra completa, é impossível, de facto, tinha de abdicar de fazer o resto das coisas que gosto de fazer. Mas digamos que este é um dos poemas favoritos de Fernando Pessoa, mas há outros que também poderiam estar aqui a representá-lo. Eu quis, de facto, é ter aqui também neste grupo de poesias uma do Fernando Pessoa. Quis
que o Fernando Pessoa e porquê que quis ter Fernando Pessoa, António, na nossa conversa?
Porque é que isto não é Fernando Pessoa?
Porque é que quis ter o Fernando Pessoa, trazer o Fernando Pessoa para as suas escolhas?
Porque me parece que, de facto, que se uma pessoa é citada a dizer 10 poemas que gosta, nesses 10 poemas tem que estar um poema de Fernando Pessoa.
Porquê?
Porque acho que é realmente o nosso poeta número 1, digamos, o nosso poeta principal. Às vezes não, nem tudo é gênio em Fernando Pessoa, mas de qualquer maneira há momentos, muitos momentos de gênio.
Mais do que o Camões?
Essa pergunta é realmente violenta, porque Camões, se calhar, eu digo em relação ao Fernando Pessoa, o maior poeta, digamos, da contemporaneidade.
Século XX.
Assim. Exato. Porque Camões... É Camões. Camões, é Camões. Camões.
Está a dizer isso assim com uma cara.
É uma coisa extraordinária. Enfim.
De uma cara de respeito, não é? É Camões. Tipo, é outra conversa. Camões é outra.
É outra praia.
António, vamos falar desta sua próxima escolha.
É o António Cabral. António Cabral, como deve saber, é um poeta aqui desta zona. Faleceu em 2007, ou coisa assim. Éramos grandes amigos. Apesar de chamámos-nos António Cabral, mas ele já cá estava em Vila Real quando eu para cá vim, portanto ele já estava instalado. E por isso eu tive de mudar o meu nome literário de António Cabral, como tinha assinado já alguma coisa, para A.M. Cabral. Pronto, mudei. António Cabral é um poeta muito interessante, digamos que é um poeta genial, digamos, mas é um poeta que teve para mim uma virtude extraordinária, que foi mostrar-me o Douro. Ele é do Douro, é daqui da zona de Alijó. Mostrar o Douro, não o Douro bonito, que tem paisagens magníficas, e tem os bardos, e tem isto e aquilo, mas sim o Douro que está por trás disso, o Douro laboral, o Douro daqueles que o fizeram, o Douro do suor. Em vez de ser o Douro da paisagem bonita, é o Douro do suor. António Cabral dá a voz realmente a esses que fizeram o trabalho, porque ele era um homem de esquerda e, portanto, nota-se que...
Quer ler, António?
Quero ler, de facto, porque também acho este poema muito bonito e muito emotivo. António Cabral era um homem, eu conheci muito, mas nós dávamos muitíssimo bem, era um homem muito, muito afetuoso, em relação à família era uma coisa extraordinária. E então diz ele assim: hoje, o meu pai trazia do campo grinaldas de espinhos, o suor escorrendo pela barba crescida, e botas e calças empoeiradas. Como chuva de fogo, desabava enorme o sol. Outros homens passavam silenciosos. Meu pai desceu dos ombros o atomizador, de onde um pingo azul de sulfato caía. E ali mesmo amaldiçoou a terra, ele que a ama como se fosse minha irmã. Oh, meu querido pai, o teu suor escorreu-me no pensamento. Guardo, deixá-lo envelhecer como o nosso melhor vinho. Mais tarde, bebê-lo-ei orgulhoso de ti.
De facto, está um bocadinho emocionado, António.
Absolutamente, pronto. É isto, realmente.
Porquê é que este poema o emociona?
Emociona muito esta relação também com o pai, o meu querido pai. Há pouca gente que é capaz de dizer isto num poema, ao meu querido pai. As pessoas não dizem isto, mas ele diz, porque realmente era um querido pai. E, de facto, pronto, o poema é interessante por isso que eu disse há bocado, porque é justamente um bom exemplo que reflete o desespero de quem trabalha ao campo com fraca remuneração, que é o caso do pai, que vem do campo descomposto, com a barba crescida, debaixo de um sol inclemente, com as botas enlameadas, etc., e ao pousar o atomizador, que é uma espécie de um aparelho qualquer que se usa para atomizar as vides, acaba por amaldiçoar a terra. Ele que a ama como se fosse minha irmã. Portanto, ele ama a terra, mas, de facto, perante o grande sacrifício que a terra exige das pessoas, ele amaldiçoa a terra.
E o António é muito sensível também a este lado do trabalho rural.
Muito, muito.
E da precariedade que muitas destas pessoas encontram neste trabalho, não é?
Da remuneração insuficiente que as pessoas têm. Naturalmente que sim. Naturalmente que sou muito sensível a isso. E, de alguma maneira, já em alguns poemas, já o tenho dito também, não com, digamos, com a frequência e a consistência com que António Cabral faz, mas também o tenho feito, naturalmente.
Então agora vamos passar ao Rui Belo, um poema chamado Canto de Outono, que eu vou ler.
Acho bem.
Os roxinóis inexoráveis da primavera, trazidos até nós por certa curta carta, em que canto da noite cantarão agora, que já os frágeis frios nos vindimam. E os lilazes, crudelíssimos de junho, inalteráveis como o céu das férias grandes, talvez ainda desdobradas sobre a adolescência, de que nos valerão perante a insinuante música de outono. E a mãe, que o filho suga, ruga, arruga, que mão se estenderá sobre estes rostos onde poisaram patas implacáveis dias. E quando o vento verga os chopos do princípio e despe os ramos dos plátanos familiares, faltará muito que nos cubram provisoriamente as folhas fatigadas das desoladas árvores. Já sobe a nossos pés o cedro do silêncio. Prometa-nos o sol que sobre os nossos rostos onde na primavera, ondular os trigos. É muito bonito este final.
É um poema sobre a morte também.
É um poema sobre a morte. Sobre a morte.
É um poema também, o Rui Belo, digamos também era um bom artífice, para ser um poema, um poeta inspirado, e realmente que diz coisas muito belas, muito bonitas. Mas é um bom artífice também, e sabe segredos de como se faz um poema. E tem alguns aspectos formais que eu gostaria de salientar neste poema, como, por exemplo, os jogos de palavras. Ele fala a certa altura em certa carta curta, Há aqui um brincar com palavras.
Claro,
certa
claro.
Carta.
Com o C, não é?
Curta carta, exatamente. Ou então, outro aspecto que tem aqui. Em que canto da noite cantarão agora? Em que canto cantarão? Outras crianças que suga a mãe, suga a mãe, ruga a ruga.
Arruga.
É interessantíssimo. E por outro lado, também um dos artifícios de que Rui Belo lança mais frequentemente mão é da aparente inadequação dos adjetivos. Quando ele diz, por exemplo, os roxinóis inexoráveis. Como é que um roxinol é inexorável?
É inexorável, sim.
Entende que pode haver roxinóis inexoráveis, impiedosos, portanto, entendemos isso. Os frágeis frios. Também há uma certa inadequação. O frio nem é forte, nem é frágil. Mas em poesia podemos dizer que é frio. Muito bem. Ou então os lilazes crudelíssimos.
Crudelíssimo.
Muito crudo. Os lilás, que é uma planta tão simpática, uma planta de primavera, de Páscoa. Aqui na nossa zona é uma planta de Páscoa. E é crudelíssimo. Os implacáveis dias. As folhas fatigadas.
As folhas fatigadas.
Portanto, tudo isto são artifícios, digamos assim, coisas, pequenas maldades. Maldades, não. Artifícios. A palavra artifício é a mesma que serve, de que o poeta lança a mão para nos fazer gostar mais deste poema. E depois, os dois versos finais, de facto, em que retrata a morte. Prometa-nos o sol sobre os nossos rostos, quando nós já estivermos deitados, aonde na primavera ondular os trigos, de nós há de nascer qualquer coisa.
Muito bonita essa imagem final, é muito forte, não é?
É
António,
forte.
Não é o primeiro nem o segundo poema que traz com este tema da morte.
Ah, sim,
eu queria perguntar-lhe se tem pensado na morte. Se
muito,
é muito.
Muito. Os meus livros também estão cheios
sim,
disso.
Sim, os livros também têm.
Mas que a morte é uma injustiça tão grande. Uma injustiça que realmente, enfim, assombra as pessoas, assombra no sentido de estar sempre em cima das pessoas, a fazê-las sofrer. E, portanto, a morte, se eu fosse buscar os poemas que escrevi sobre a morte, se calhar são mais do que sobre outro tema qualquer. Uhum. A morte está muito presente, realmente, na minha poesia.
Mas perguntava-lhe se tem pensado mais na morte agora. Porque trouxe vários poemas agora nestas escolhas dos 10 poemas da sua
Sim,
vida.
Sim, mas se calhar se fosse assim, há 20 era anos era capaz
era,
de ser
igual. Se calhar, acha que as escolhas teriam sido...
Podiam, algumas delas que eram, algumas eram.
Seriam os mesmos poemas, não é?
Mas, sim,
mas estava a dizer que a morte é uma injustiça, é isso?
É, exatamente, é uma injustiça. Sobretudo porque permite que nós saibamos que ela é, que ela existe. Se não soubéssemos que ela existe, não era uma injustiça. Mas sabendo que existe e que nos vai atingir, é de facto uma injustiça. Os animais não acham que a morte seja uma injustiça, nem sabem que ela existe. Quando chega à altura de morrer, morrem e pronto. E ponto final, parágrafo. Mas connosco não é assim. Nós realmente...
Há uma consciência, não é?
Há uma consciência de que virá um dia em que deixaremos de ser. E, portanto, aí está. É a tal injustiça que eu digo.
Numa dessas perguntas de que eu falei há pouco, desse questionário, quando falámos há uns anos para um jornal, uma das perguntas que eu também fazia aos poetas todos era o que é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio. António, não sei se se recorda, mas respondeu-me: por minha vontade não haveria epitáfio.
Isso acabas de responder da mesma maneira.
A sério?
Exatamente, da mesma maneira.
Então, vamos passar agora à sua última escolha, que é uma escolha, diria eu, ternurenta, porque o António traz um poema do seu filho, Rui Pires Cabral, também poeta. Quer ler, António, por favor?
Quero.
Vamos então.
O Rui, de facto, é um poeta extraordinário.
Grande poeta. Sou muito fã da poesia do seu filho.
Isto parece mal ao pai estar a dizê-lo, mas, de facto, eu penso isso e não vejo razão para não dizer que acho que é um poeta extraordinário. Um poeta que consegue semear emoção pelos poemas fora. E este poema é especialmente também tocante para mim, porque se refere à minha casa, à casa da minha mãe, que é a avó materna do Rui.
Do Rui. Chama-se O Terceiro.
O Terceiro. Já agora explicando o que é o Terceiro. O Terceiro é uma espécie de sótão, uma arrumação.
Okay.
E chama-se Terceiro porquê? Porque há três pisos: o piso do chão, o piso nobre e depois há um terceiro piso. Ah. É por isso que se chama O Terceiro, que é lá, normalmente é lá em cima, o sótão. Em casa da minha avó paterna, chamava-se Terceiro à espécie de arrecadação de dois andares que ficava no fundo de um corredor. Era para onde fugíamos sempre que encontrávamos a porta aberta e a aventura valia bem a reprimenda. O Terceiro era arriscado e umbroso. As telhas coavam o ar da tarde onde dançava uma poeira lenta e muito antiga. Grandes aranhas negras e nervosas pareciam vigiar o que restara da infância do meu pai e seus irmãos. Cromos das raças humanas, revistas com desenhos humorísticos, onde homens e mulheres usavam sempre chapéu. O mundo desaparecido, morto havia décadas, como se a casa, na sua difícil progressão para o futuro, se tivesse esquecido do Terceiro no passado. Bem vistas as coisas. Porém, a verdade era outra. O Terceiro adiantara-se. Tinha chegado mais cedo ao destino que aguardava tudo o resto. A avó, a casa inteira e a parte de mim que lhes pertencia. Esta relação de ausência é contrária ao emprego das palavras. E é por isso que não sei acabar este poema.
Ele acaba tão bem, ele é tão bom.
É muito bonito isto, é muito bonito. Realmente, para quem está dentro do poema, como eu estou também dentro do poema, a infância, o Rui, esse meu filho Rui, mais do que, tenho mais dois filhos, mas mais do que o mais novo, mas se calhar tanto quanto o outro a seguir a ele, adorava ir para a Maçã de Cavaleiros, que era onde vivia a minha mãe. Era a minha terra, por assim dizer, Chassim é Maçã de Cavaleiros. E tinham lá, eu ia dizer dezenas, não dezenas, mas para cima de 20 primos e primas da idade deles. Portanto, aquilo era uma festa.
Uma festa.
Uma festa. Então exploravam as coisas. E de quando em quando exploravam também o terceiro. E a aventura valia bem a reprimenda. E sabiam que depois tinha uma reprimenda. Ah, mas vai para o terceiro. Então, mas era a própria infância que os impelia para, para a descoberta. E é por isso que, a meu ver, este poema é bonito e é interessante. É, porque traz até nós, de facto, aqueles mitos da infância. Aquilo que a gente, quando é criança, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, etc. E de tal maneira exige um comprometimento do leitor, este poema, que ele termina de uma maneira absolutamente inesperada. E é por isso que eu não sei acabar este poema. Uma confissão de incapacidade. Está isto muito bonito. E desculpe-se, de facto, se é por ser meu filho. Mas
não peça desculpa, eu queria perguntar-lhe, António, como é que o António, poeta, pai, recebe o Rui, filho, poeta?
Portanto, considerando realmente um poeta extraordinário, ele agora anda a fazer coisas que eu não gosto tanto.
As colagens.
Oh, Rui, isso é uma coisa... As colagens, aquilo é uma coisa quase, sei lá, casual, uma coisa que enfim, não exige um raciocínio, um discorrer poético. Não queres voltar àquilo que fazias antigamente, que era belíssima poesia? Pai, agora estou nesta. Devemos fazer. E até tem colhido realmente grandes aplausos. Já teve 5 estrelas num livro qualquer, numa crítica qualquer. Mas, de facto, para mim, o poeta Rui Pires Cabral é o poeta anterior a esta fase das colagens.
Como é que foi esse início dele entre vocês? Ou seja, o António já publicava, obviamente, não é?
Sim, sim, sim.
E claro que sim. E depois o Rui começa a arriscar assim os primeiros passos na poesia. Falavam sobre isso? Ele pedia-lhe opinião? Como é que era?
Não muito. Não muito. Esse tipo de conversa entre nós não existiu muito. Uma espécie de pudor que nos impedia de falarmos de poesia um do outro. Mas de facto, esse pudor não me impede neste momento de dizer que considero o Rui, de facto, como um dos bons poetas da, enfim, da geração mais. Ele já tem 50, já tem da geração mais jovem. Já há toda uma geração ou duas depois dele. Mas da geração dele, acho que é de facto um dos poemas, dos poetas primaciais.
Uhum. António, nós estamos a terminar esta conversa, mas eu não queria, antes de me despedir de si, deixar de lhe fazer aqui 2 ou 3 perguntas. Uma é, o António fez muitas coisas, como nós referimos aqui nesta breve apresentação que fiz sua, a poesia fez sempre parte da sua vida, mas teve várias funções, não só de professor, organizou eventos culturais, esteve na Câmara de Vila Real, esteve no Grêmio, aliás, o Grêmio tem o seu nome, como é que é isso para si? Agora chama-se Grêmio Literário A.M. Pires Cabral.
Bom, é uma, digamos que é uma amabilidade que a Câmara resolveu ter para comigo, porque de facto fui eu o fundador desta casa. Esta casa fez segundo o meu pensamento. E portanto, de alguma forma, eles entenderam que dar-lhe o meu nome, que seria, enfim, por um lado, homenagear-me de alguma forma, agradecer-me de alguma forma, e por outro lado, dizer quem é que esteve na origem desta casa. Devo dizer que a Embaixada de Cavaleiros também
está uma biblioteca com o seu nome, sim.
Mas eu começo a pensar, começo a dar muito o meu nome, se calhar não é bom sinal, se calhar é das coisas que nos aproximam do fim, não é? Mas pronto, mas
não quero falar disso, já percebi, porque é de facto um assunto que o tem ocupado, não é? Ah, tem pensado nisso e por isso é que não quero falar. Mas eu queria perguntar, ou seja, o António acumulou muitas, fez muitas coisas na vida, a poesia esteve sempre consigo. Queria perguntar-lhe como é que, vamos imaginar pessoas que não o leram ainda, porque haverá certamente, se tivesse que falar de si, como é que dizia assim, olha, o A.M. Pires Cabral é assim, como poeta, o que é que diria?
É um homem que gosta de estar atento ao real, naturalmente, mas que também não fecha a porta do irreal ou do sobre-real. Portanto, é um poeta que procura conciliar as diversas linhas possíveis da poesia, mas que se caracteriza fundamentalmente por um grande amor à terra, ao terruño, de que falava um bocado, e também um poeta extraordinariamente atento, digamos, aquilo que poderá ser ou não ser a vocação do homem, as vocações do homem. Portanto, é um poeta que é capaz de ser interessante para ler, a quem também se preocupe com este tipo de problemas e de questões. Se não tem interesse por esse tipo de questões, não leia o Pires Cabral.
António, eu já percebi, aqui pela conversa que tivemos, nomeadamente quando estava a ler alguns poemas, que a poesia o pode emocionar. O que é que mais o comove?
Tudo. Ao fim e ao cabo, comove-me tudo. Quando encontro um sinal de vida, seja naquilo que for, comove-me. Mas, sei lá, o pensamento da morte comove-me muito. Os sentimentos fortes das pessoas, em relação seja aquilo que for, mas coisas vividas fortemente pelas pessoas, comovem-me. Tudo aquilo que... Essa pergunta é cruel, de facto, porque quem é como eu, uma pessoa emotiva, altamente emotiva, eu sou altamente emotivo, reconheço isso, quem é uma pessoa como eu, altamente emotiva, ao fim e ao cabo, comove-se com tudo. Posso comover-me com uma formiguita que passa por aí fora, pensando, onde é que ela vai? O que é que a guia? Porquê é que ela está a mudar? Ela terá pensamento. Tudo isso me...
Dizia há pouco, o mínimo sinal de vida comove.
Exatamente. O mínimo isso... sinal de vida. Tudo me comove. Tudo me
é muito
comove.
Bonita essa ideia.
E mais, é que há pessoas que são capazes de se comoverem, mas de alguma forma ocultarem a comoção. Mas a mim não, bem, bem logo, os olhos ficam logo soldados, digamos assim.
E não tem pudor em que essa comoção seja, digamos, não, vista por outras pessoas, não tem pudor.
Não tenho pudor.
Não entende essa comoção como uma fragilidade, imagino, não, António. Não, porque há pessoas que entendem a comoção como uma fragilidade.
Ah, sim, o homem não chora. Não. Entendo que tem todo o direito de chorar, se realmente a situação for para chorar.
Para chorar. Última pergunta, cite-me um verso de cor, seja o que for o primeiro que lhe vem à cabeça de alguém, de qualquer poeta. Imagina, António, lembra-se de algum verso de cor, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça?
Quando de minhas mágoas a comprida, a imaginação, por aí fora, era um verso só que me pedia, era um soneto de Camões.
De Camões. De quem falámos e não trouxe para estas coisas, mas podia ter trazido, não é, António?
Podia ter trazido também o Camões, mas se calhar Camões é grande, é pesado demais para mim.
Muito obrigada, António. Foi
obrigado,
muito bom
conversar com você. Às vezes não ocorrem as palavras logo que eu quero dizer.
Foi ótimo.
Às vezes ando às voltinhas.
Não, mas são voltinhas muito boas.
Pronto,
muito obrigada, António.
Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.